Esta semana nos vemos dos partidos, Sarsad Mitzavim y Vayelet. La verdad, y conforme muchos comentaristas, son... Conforme muitos comentaristas, essas duas partidas, Mitzavim e Vayelech, na verdade, são uma só. Sarsad Mitzavim, uma só. Afinal, Sarsad Mitzavim tem 40 versículos, Sarsad Vayelech tem 30 versículos. Na verdade, são as duas menores partidas de toda a Torá. Mas em alguns determinados anos, pelo fato de ter um Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, precisa ter duas leituras de parashiot depois de Rosh Hashanah, antes de Simchat Torah. Então por isso acaba tendo que dividir essa parashá em dois, que acabou ficando conhecido como Nitzavim Vayelech. Este ano, por exemplo, não tem nenhum Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, porque Yom Kippur é Shabbat, Sukkot começa na quinta. Então por isso Nitzavim Vayelech são juntas. Parashá de Nitzavim, Sharabeno está já no seu último dia de vida, e ele ajunta todo o povo de Israel. Todo mundo ele quer juntar. Ele fala, não quero ninguém faltando, para depois ninguém dizer que eu não estava lá para dar a minha opinião. E ele faz um pacto com todo o povo, que eles vão seguir Deus conforme foi aceito no Monte Sinai. O interessante é que Or HaChaim explica que naquele momento eles aceitaram uma lei muito importante na Torá, que é chamada Arevut. E uma pessoa é responsável pelos atos do outro. Isso é importante para cada mitzvot. Eu posso, mesmo que eu já fiz uma mitzvah, eu posso fazer tanto a brachá como a mitzvah de novo para uma outra pessoa. Por quê? Porque eu sou responsável, shofar. Eu já cumpri a mitzvah de shofar. Se alguém não cumpriu, eu posso fazer abrahá para ele e tocar sofá para ele. Embora, teoricamente, eu não posso fazer abrahá mais, porque eu já fiz a minha mitzvah. Eu posso fazer por causa disso, que a Dora Chaim explica que na nossa paraxá, essa junção de todo o povo, foi o momento que eles fizeram essa arevut, um é responsável pelos atos do outro. Depois, o Senhor Abeno fala, olha, tomem cuidado para ninguém vir e dizer, tudo aquilo está recebido na paraxá da semana passada, coisas bem pesadas. Não tem problema, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer idolatria, não vai acontecer nada comigo, Shalom e Eli vai ser paz para mim. Então Deus fala, não vai ser nada disso, essa pessoa vai ser muito bem penalizada, tem que tomar muito cuidado e não fazer nada de errado. Depois de Moshe Rabbeinu, adverte várias vezes aqui para o povo para temer a Deus, e ouvir a Deus, e que a Torá está muito próxima de você, ela não está longe, não é difícil, tem que se esforçar e você vai conseguir. Depois de Parashat Vayelech, a Torá conta como o Moshe anuncia o Yoshua Binun como o novo líder do povo, e dá uma brachá para ele ficar com coragem e força em enfrentar todas as dificuldades. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Hakhel, que no Sukkot, depois do ano sabático, no caso o ano sabático vai entrar agora, então seria no ano que vem, tem que ajuntar todo o povo de Israel no Beit HaMikdash, quer dizer, quando já todo mundo vem para fazer a Korbanot de Sukkot, então todo mundo vai se juntar no Beit HaMikdash. Você vai juntar o povo, os homens, as mulheres, as crianças, e você vai ler o rei vai ler alguns trechos da Torá para todo o povo. Depois, Hashem fala para Moshe que é para você ficar ciente que depois que você falecer, ainda vão se levantar pessoas e vão me enervar, e eu vou ter que me esconder e deixar, infelizmente, que outros destruam o seu povo, quer dizer, não completamente, obviamente, e eles vão passar por situações muito difíceis. E agora escreva essa sirá, que é a parashá sonora que vem, o cântico de Razino, escreva e deixe bem claro para todo o povo sobre o que está escrito em parashá Razino. Depois, o Moshe Rabbeinu escreve também 13 de Sefer Torá, ele dá para cada tribo um Sefer Torá, e um Sefer Torá é guardado, especificado no final da parashá, para pegar um dos Sefer Torá e guardar dentro do Mishkan, futuramente dentro do Beit HaMikdash, com toda essa coisa assim, junto com as tábuas da lei que estavam lá dentro do Aron HaKodesh. Tem uma cloca na Gemara, uma divergência na Gemara, se havia espaço dentro do Aron para colocar o Sefer Torá também, ou se ele tinha uma estante, uma prateleira do lado do Aron HaKodesh, onde ficava esse Sefer Torá, mas de qualquer forma tinha que ter o Sefer Torá lá dentro. Essa mitzvah que a Torá dá, de Hakhen, o que vai ajuntar todo o povo. Ela fala, Hakhen et Ha'am, que vai ajuntar todo o povo na festa de Sukkot, depois da Shemitah. Ha'anassim, os homens, ve'anassim, as mulheres, ve'atap, e as crianças, ve'gerchas, e vissarecha, e os convertidos que estão com você, para que eles ouçam e temam a Deus, para cumprir toda essa Torá. Diz o próximo versículo, Uvneihem asher lo yadeu, e os filhos que não conhecem, Yishmeu vão ouvir, Zelandu e vão aprender, Leirai tashem elokechem, para temer a Deus. Diz o Malbim, comentarista famoso sobre a Torá, ele explica que aqui a Torá está dando uma dica extremamente importante para os filhos. O que tinha que fazer aqui nessa esse evento, esse grande evento tinha que juntar os homens e mulheres, e normalmente as mitzvot são para homens e mulheres, crianças não estão bem. Aqui a Torá fala, não, as crianças juntas, todas as crianças têm que vir também para o Beit HaMikdash para ouvir. E ele explica o assunto da seguinte forma, os Neihem e os filhos dessas pessoas que estão ali presentes no Hakhel, a Shaloya Deu, que não conhecem, o que quer dizer que eles não conhecem? As crianças não têm terra, as crianças não têm conhecimento. Falando de crianças pequenas. Crianças pequenas não têm uma compreensão tão grande. Eles não conseguem ficar imaginando as coisas, indo a fundo, se aprofundando no que você fala. Diz a Torá, isso é muito bom. É muito bom que as crianças... Qualquer coisa que você falar vai entrar na cabeça dele. Ele não retém as palavras, não fica segurando, não fica tentando contrariar o que você está falando para ele. Ele não entende tão profundo assim. Ele vai ouvindo, está falando, ele vai ouvindo, absorvendo. Justamente pelo fato de a Shaloya Deu, justamente pelo fato da criança não ter essa compreensão profunda das coisas, é que ele ouve e acata. Qualquer coisa que você falar, ele vai aceitar. Quanto com um adulto, vai ser mais difícil. Ele quer entender, quer saber o motivo, ele quer se aprofundar. Começa, não, eu não concordo, eu penso diferente, eu tenho outro ponto de vista. É lógico que no adulto, a hora que ele conseguir finalmente entender, ele vai entender mais profundo. Mas o bom da criança é justamente que ele não fica empurrando as palavras para fora, pelo contrário, ele puxa tudo para dentro dele, ele acende tudo que ele ouve. E isso vai ser muito bom para a vida dele. Naquele momento, ele está lá no Beit HaMikdash, assistindo toda aquela cena, um monte de gente, milhares de pessoas, ouvindo o rei falando alguns trechos da Torá. E ele está ouvindo, e tudo que ele está ouvindo está entrando e penetrando. E Ismeu, ele vai ouvir. Naquele momento, ele vai entender o quão importante é ouvir as palavras da Torá. Ele vai olhar a volta dele e vai ver como os pais dele estão lá prestando atenção. E como tem doutores, e engenheiros, e médicos, e todos os tipos de profissão que ele conhece na cidade dele. Estão todos lá juntos, no Beit HaMikdash. Todo mundo agora não trabalhando, todo mundo com a atenção completamente voltada ao que o rei está falando lá no centro. ó, estão vendo? Deus, estão lá embaixo, estão assistindo isso, estão vendo? Quão importante é ouvir as palavras da Torá. Todo mundo largou tudo, que agora é o momento de ouvir as palavras da Torá. Zelandu, e eles vão aprender também o quão importante é a Torá. Quando eles estão vendo, que não é qualquer um que está dando uma aula. Hoje eles estão tendo uma super aula. Milhões de alunos ouvindo quem? O rei. O rei está dando uma super aula de algumas horas. Até que ele consegue ler todos os trechos que tem aqui com as varinhas. É bem comprido, são muitos capítulos. E leirá, isso vai ser para eles temerem a Deus durante todo o resto da vida deles. O fato deles verem aquele evento, a impressão que fica para eles de assistir tudo aquilo, é tão grande que fica encravada dentro deles para o resto da vida. Quão importante essa idade das crianças que são tão pequenas. As pessoas não valorizam. Ah, o que o meu filho já entende nessa idade? O que ele já consegue ver? Não. Essa é a idade. Por exemplo, o Rav Simcha Nechayim Hirsch é conhecido, famoso, por esse lado de educação, que ele tem livros sobre isso, ele tem uma escola na Alemanha. Ele diz que a idade principal da vida de uma criança, da vida de uma pessoa, é justamente essa idade que as pessoas não dão bola, de 0 a 2 anos. É a idade que a criança absorve de tudo que você falar para ela. E é isso que a Torá está falando aqui. Quanto nós temos que tomar cuidado com o que nós mostramos para a criança nessa idade. Se qualquer coisa ela assimila, ela não retém nada, ela não segura nada, tudo entra para dentro dela. Como tem que tomar cuidado hoje em dia? As pessoas não tomam nenhum cuidado. Deixam as crianças verem cenas horríveis, cenas de violência. Ou mesmo na própria casa, às vezes, cenas dentro de casa. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Se qualquer coisa que entra nessa idade, fica para o resto da vida. E mais ainda, pode até influenciar nas próprias características da pessoa, no próprio caráter da pessoa pode influenciar. Então, como tem que tomar cuidado com o que se mostra para a criança? E pelo contrário, mostrar coisas boas, mostrar coisas positivas, ensinar tudo o que você pode imaginar mostrando coisas. Que é essa idade que a criança assumida. Como nossos sábios recomendam também, embora pela Torá, para os nossos sábios, nós só temos a obrigação de chinur, de educação, educar os filhos a fazer as mitzvot. Só depois dos 3, 4, 5, 6 anos, depende da criança. Mas isso é para a criança praticar as coisas. A criança só vai começar a fazer determinadas mitzvot a partir dessa, só vai pegar o lulav a partir dos tantos anos. Ele só vai ouvir o shofar. Mas mitzvot quando os pais fazem, desde pequeno é bom mostrar para os filhos. A mãe vai acender as velas na sexta-feira. O neném está no carrinho. Ele só fica olhando com aqueles olhões, olhando. Puxa o carrinho perto para ele ver. Ele vai ver se acende, ele nem sabe o que está fazendo. Mas vai ficar gravado nele. Quando ele for mais velho, ele vai entender o que quer dizer isso. Mas agora já vai começar a mostrar para ele que Shabbat tem uma importância. Você vai fazer kiddush, óbvio, né? A hora que ele está dormindo, se ele está mais velho, traz ele para o kiddush, para ele ouvir, ele assistir, ele participar. E assim com todas as mitzvot. Que o pai pode, de vez em quando, levar a criança para a sinagoga, para ele ver como são as filas, para ele ver o pai colocando os filhinhos. Também é super importante a criança acompanhar e assistir essas coisas. Não só ser uma novidade, quando ele já tem que começar a fazer algumas dessas mitzvot, 3, 7 anos de idade, aí de repente é uma novidade para ele. Por quê? Tem que assistir antes. Melhor ainda, vai ficar gravado nele pro resto da vida. E mais ainda, aproveitar esses momentos, lembrar essa cena da terra, para ele temer a Deus, justamente pelo fato de ele ver esses eventos de uma forma tão gloriosa e como as pessoas têm um afinco para preparar determinados eventos judaicos. E como as pessoas se envolvem dentro disso, se empolgam dentro disso, a criança vai também perceber, não é qualquer coisa. né, perceber quão importante é aquilo, e dessa forma, aquelas crianças, as pernolias, que eles não têm o conhecimento, que às vezes não ficam lutando contra as informações que entram dentro deles, eles vão ismeu, eles vão ouvir, e vão perceber quão importante é ouvir a Torá, velandu, e vão perceber quão importante é também o estudo da Torá, a aprender a Torá, e principalmente meditar. Eles vão aprender o quão importante isso vai ficar gravado dentro deles para o resto da vida, o temor a Hashem. Com certeza, essa é uma forma de nos prepararmos para Rosh Hashanah. Óbvio, tem que tomar cuidado para as crianças não atrapalharem na fila, mas Rosh Hashanah é uma idade boa, não talvez para crianças muito pequenas, talvez eles podem atrapalhar os papais, assim por diante, mas crianças já um pouco mais velhas virem na sinagoga, participarem e assistirem e se envolverem nisso. Isso é uma forma de transmitir para eles, leirá e fazendo o que está a comer a Deus. Agora.